apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Estamos começando agora o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, trazendo para o professor Itamir as suas perguntas sobre o livro do profeta Daniel. Professor Itamir, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Israel. Um prazer estar aqui novamente com esse programa tão especial em que nós podemos estudar a Palavra de Deus. Um abraço para você, um abraço para cada um dos nossos ouvintes, um abraço para o Paulinho também na técnica do som. É um prazer estar novamente com a Palavra de Deus aberta e vamos estudar então o livro de Daniel. Hoje nós vamos entrar no texto do livro de Daniel.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
E sobre o livro de Daniel, nos foi enviada uma pergunta da Cláudia. Cláudia é de Manaus e ela nos escreveu o seguinte: Deus se revela em sonhos também para os ímpios, como no caso de Nabucodonosor? Um dos textos que em Daniel nós temos por base aí a pergunta da Cláudia é o capítulo 2, professor Itamir. Quando ele tem um sonho, fica meio perturbado com o sonho que teve, ele convoca os seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos para lhe dizerem o que ele tinha sonhado. No final das contas, é Daniel quem vai revelar o sonho e dar a interpretação desse sonho. Esse sonho, como a gente sabe, é um sonho meio que profético, não é mesmo?
Com certeza, é um sonho que vai falar sobre o futuro, né, do povo de Deus a partir daquela época em que Daniel está ali no exílio.
E aí é normal que Deus revele seus planos em sonhos e tal para alguém que seja um ímpio como Nabucodonosor?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante e quando você fez essa pergunta para mim, eu já me lembrei de um texto do Novo Testamento.
É.
E o Novo Testamento nos mostra que Deus, ele fala, ele responde às orações até de pessoas ímpias. Por exemplo, nós lembramos lá no livro de Atos que o Cornélio era uma pessoa não cristã, Atos capítulo 10. Mas ele era um homem que procurava temer a Deus, que procurava fazer algumas coisas boas, e Deus ouviu a sua oração e enviou Pedro para que ele ouvisse a verdade do Evangelho. E nós sabemos que quando Pedro foi lá compartilhar, ele recebeu o Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo, enfim, teve uma nova vida. A partir dali, então, ele se tornou um cristão. Por quê? Porque Deus ouviu a oração de um ímpio. E aqui no caso de Daniel, certamente Deus pode fazer isso. Não só pode revelar o seu futuro, profecias sobre o futuro para um ímpio, como também você deve se lembrar que eu creio que em Isaías nós mencionamos isso, em Jeremias nós mencionamos isso. Deus usa quem ele quer. A soberania de Deus, que é um dos temas importantes em Daniel, mostra que Deus usa quem quer para fazer os seus planos. E aqui nós lembramos que Nabucodonosor era um grande imperador, era um senhor do mundo, vamos dizer assim, mas ele era considerado por Deus como servo de Deus, não é isso? Então, nesse sentido, Deus pode usar, sim, esse homem ímpio, incrédulo, Nabucodonosor, imperador do mundo, para trazer uma revelação sobre o futuro, inclusive do povo de Deus. Mas a grande maravilha nessa história toda é que Deus vai revelar essa verdade através do seu servo, de um homem fiel, de um homem íntegro. Nós podemos só recordar rapidamente, Israel, quem é Daniel? Daniel é aquele menino, ou aquele jovem, vamos dizer assim, que tomou uma posição de não se contaminar com aquelas coisas, com as comidas, né, do reino. E é interessante, eu queria que você lesse para nós o capítulo 1, versículo 18 em diante, só para que a gente lembrasse quem é Daniel.
Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro.
Veja que quem vai dar a palavra de revelação para esse sonho perturbador de Nabucodonosor é Daniel. Daniel quem é? Um menino íntegro, um moço respeitadíssimo, um homem que leva Deus a sério. E nesse sentido, então, Deus usa qualquer peça para montar o seu quebra-cabeça, mas quem vai colocar as peças em ordem são aqueles que Deus usa para a sua honra e para a sua glória.
Eu acho que uma das questões que levantou a pergunta da Cláudia, na realidade, é porque, às vezes, quando a gente pensa Deus revelando os seus planos para alguém, meio que a gente coloca méritos na pessoa para quem os planos de Deus são revelados.
Ah, é verdade.
E por isso que às vezes a gente avalia, ah, mas ele não era um cristão. Ah, mas ele não era, no caso de Nabucodonosor, um temente a Deus. Né? Quer dizer, é servo de Deus no sentido de que Deus pode usar quem
pode
ele
usar.
Quer, porque ele é soberano.
Isso.
Mas isso não significava que Nabucodonosor, de fato, amava a Deus, servia a Deus, temia a Deus e assim por diante, não é?
Não, e é verdade, você fez lembrar bem um ponto, porque muitas vezes nós cristãos consideramos então alguém que tem uma palavra diferente como alguém especial.
É verdade.
Quando na verdade, quem é especial é Deus.
Sempre.
Deus só vai usar pessoas, né? E ele pode usar, então, instrumentos limpos, bons, preparados, mas pode também usar instrumentos ruins, né? Pessoas não cristãs, pessoas não crentes. E, a partir daí, a toda honra, toda glória é somente para o nosso Deus.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Temos estudado desde o nosso primeiro bloco, programas anteriores, esse belo livro de Daniel. E até agora foi um programa e meio, professor Itamir, mas já deu para sentir que esse é um livro que nos promete mensagens muito boas. Eu acho que é o caso do sonho propriamente dito que Deus deu a Nabucodonosor.
Isso mesmo.
Do versículo 36 em diante, a gente já tem a interpretação que Daniel deu para esse sonho. Nos explique, professor Itamir, o que significava essa estátua aqui na Nabucodonosor. Aliás, que estátua era essa que ele viu?
Olha, Israel, o que eu acho impressionante no 36, por exemplo, só leia o 36, só essa palavra para a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso.
Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei.
Eu acho incrível como Deus capacita o seu servo, porque Nabucodonosor não contou o sonho para Daniel. Daniel entendeu o sonho, quer dizer, conseguiu perceber qual era o sonho e a interpretação. O nosso Deus é um Deus completo, ele faz o serviço completo. E o sonho era o seguinte: Nabucodonosor tinha visto uma grande estátua, né? E aí essa estátua era composta por peças, né? Partes do corpo dessa estátua, então, eram de materiais diferentes. Por exemplo, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, depois bronze, depois ainda ferro e depois barro. Então, enfim, vai sendo descrita essa estátua assim. E aí Daniel entende e descreve esse sonho para o rei e dá a interpretação. E a partir do versículo 37, nós entendemos que Daniel vai já dando a explicação, a interpretação para o rei. E ele fala o seguinte, que Nabucodonosor é o rei dos reis e Deus do céu concedeu domínio e poder, força e glória nas tuas mãos. É impressionante como Daniel é tão firme em logo dizer que Nabucodonosor era o senhor do mundo, né? Era o imperador da Babilônia, dona do mundo, mas ele está dizendo logo de cara que quem deu tudo isso para Nabucodonosor foi o nosso Deus. Deus é soberano, Deus é que coloca as autoridades, como ele bem entende, autoridades ímpias, justas, autoridades que não são corretas, autoridades, enfim, Deus controla o mundo. A história do mundo está nas mãos de Deus. E aí, então, Daniel descreve tudo isso para Nabucodonosor.
Teria como a gente entender o que cada parte, porque eu lembro que era uma estátua, que cada parte da estátua era feita de um material diferente E pelo que eu me lembro disso, cada um representava um reino que viria depois de Nabucodonosor, começando pelo de Nabucodonosor. É isso mesmo?
É isso, exatamente isso mesmo. Então, vamos ver aqui, o próprio texto vai nos ajudando, né? O reino de Nabucodonosor seria essa cabeça de ouro, né? Essa parte inicial, mais superior, cabeça de ouro, o reinado da Babilônia. Depois da Babilônia, e nós sabemos pela história, até a própria história bíblica nos conta isso, que quem reinou depois da Babilônia, quem dominou o mundo, foi a Pérsia. E a Pérsia, então, seria esses braços, esse peitoral de prata, né? E exatamente a Pérsia, com o rei Ciro e depois Dario, é que levou o povo de volta a Jerusalém. Eles seriam, então, os dominadores do mundo. Depois disso, Daniel vai explicar para Nabucodonosor que vem, então, essa parte central do corpo humano de bronze, né? Então, ouro, prata, bronze, essa parte de bronze seria o quê? A Grécia. Logo depois da Pérsia, a Grécia também domina o mundo, né? E com muitas coisas muito interessantes, Deus usa a Grécia, por exemplo, para trazer a língua grega para conhecimento de todo o mundo, para que depois de 400, 500 anos, o Novo Testamento fosse escrito em grego e todo mundo pudesse conhecer a mensagem do Evangelho. Depois da Grécia, nós sabemos que houve, então, a vinda do Império Romano. Roma é descrito, então, como ferro, primeiramente numa boa etapa, e depois, quando ele começa a se deteriorar, é interessante que os pés da estátua, Israel, as pernas e os pés, são feitos de uma junção de dois elementos que não dão ligadura, né? Ferro e barro. E exatamente no versículo 44, eu queria que você lesse para nós, exatamente nesse ponto chega um outro reino, que é o reino de Deus. Leia 44 para nós.
Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.
Nessa época do Império Romano, surge esse outro reino. Quem é? Reino de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele é o Rei dos Reis, o Rei que reina eternamente.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.